Thank you. partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Alandim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada. Dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Neste sábado tem bola rolando na rádio que está fazendo a cabeça da torcida brasileira. Sábado, a partir das 16h, tem bola rolando na Arena Fonte Nova. Bahia e Botafogo, Campeonato Brasileiro. Sábado, a partir das 16h, com Raimundo Rui, Walter Queiroz, J. Bispo e Evilásio Fonseca. E na sequência tem bola rolando com Santos e Vitória. A partir das 20h, direto da Vila Belmiro. Santos e Vitória, a partir das 20h, direto da Vila Belmiro. Com Domingo Positivo, Thiago Luiz e ainda Paulo Viana. No plantão, Evilásio Fonseca. Equipe Excelsior de olho na bola, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Maria guardava tudo em seu coração, cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Na sua vida também existem pequenos sinais da presença de Deus. Basta parar e escutar. O amor está presente nas suas rotinas, nos momentos que você quase não nota. Hoje, encontre o que é divino nos gestos cotidianos. Guarde no seu coração, assim como Maria.
Então, com equipamentos mais modernos, tem mudado muito a vida dos nossos cooperados e para melhor.
Tá tudo novo, né? Tá dando gosto de ver.
A gente tem gosto realmente de trabalhar.
A vida de Zeni mudou com o maior investimento do governo da Bahia na agricultura em Irecê. E mais vidas estão mudando em toda a Bahia com novos equipamentos, mais produtividade, mais emprego e renda no campo.
Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
ZYV 649, Rádio Excelsior FM, 106.7 MHz.
Salvador, a sua sintonia, Excelsior FM.
tradição que transforma. É também uma tradição que renasce.
Você ouve agora, na Rádio Excelsior da Bahia, é notícia.
Excelsior! 5:07, sejam muito bem-vindos para o nosso É Notícia desta sexta-feira, 29 de maio. Vamos aos destaques do dia. Ministro Guilherme Boulos presente aqui em Salvador e faz anúncios para os motoboys. E também, prefeito de Salvador, Bruno Reis, defende Léo Crete após investigação ter gerado, inclusive, a exoneração da então diretora da CEMU. E nós temos também entrevista, nós vamos falar com o secretário de Emprego, Trabalho e Renda aqui de Salvador. Vamos conversar com Augusto Vasconcelos sobre o fim da escala 6x1 que está no radar. Pois é, política, informação, tudo o que você precisa saber, a partir de agora, não é notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
São 5:08, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Eu sou João Tran. Fazer companhia a você até as 6 da tarde com tudo aquilo que você precisa saber. Então, já espero sua participação. Entre, claro, no nosso canal do YouTube. Estou esperando sua mensagem por lá, Rádio Excelso da Bahia. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Também espero sua mensagem, sua participação no nosso Instagram, arroba Rádio Excelso da Bahia, arroba Cardial FM, tem todos os nossos cortes e novidades da programação. Além, claro, do meu Instagram, arroba João Tran, estou esperando por lá também a sua mensagem. Nas nossas redes sociais tem também informações, minha gente, do Forró da Sagrada. Então fique, entre lá para você saber como é que vai ser esse nosso Forró da Sagrada. Vai acontecer já amanhã. Climinha junino chegando. Tadeu Vaqueiro é atração confirmada para animar a nossa festa. Tadeu Vaqueiro, a voz bruta das vaquejadas, está chegando com o melhor sertanejo no Forró da Sagrada. O ingresso ainda está à venda e o Forró da Sagrada será nesse dia 30 de maio, a partir das 4 da tarde, no Café Primais, que fica na Avenida Léo Vigildo Filgueiras, aqui no Garcia, atrás da Capela da Sagrada Família. E além disso, minha gente, no Forró da Sagrada, ainda tem também Silvano Júnior, outra atração confirmada. O evento acontece a partir das 4 da tarde, o reforço, e será um encontro completo com bandas ao vivo, comidas típicas e a tradicional reza de Santo Antônio. Além de um sorteio de um balaio junino, olha que coisa boa! Pois é, amanhã, a partir das 4 da tarde. O nosso Forró da Sagrada acontecendo. E, claro, muita animação, muito festejo para todos nós. Espero a presença de todos amanhã, que também é um evento beneficente, um evento que vai ajudar na reforma da nossa Sagrada Família. Mas vamos seguir para as informações do dia. Temos muito o que falar. O nosso notícia hoje está recheado, ainda mais com a presença, com eventos importantes aqui, como, por exemplo, a presença do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o ministro Guilherme Boulos, esteve em Salvador na manhã desta sexta-feira para participar da ação Governo do Brasil na Rua e Periferia de Direitos, realizado no bairro de Pernambués. A iniciativa é uma forma de promover um mutirão para levar mais de 90 serviços gratuitos diretamente para a população, ampliando o acesso a esses direitos e políticas essenciais. Em entrevista coletiva, Boulos deu detalhes sobre o programa Move Brasil, publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira. Uma iniciativa voltada para os entregadores e motoristas de aplicativo. Segundo Guilherme Boulos, o programa vai instalar pontos de apoio a motoristas de aplicativo e entregadores na capital baiana, além de detalhar o bilionário programa Move Brasil. O ministro revelou que receberá inicialmente 3 estruturas completas de acolhimento para a categoria, viabilizados por meio de uma cooperação entre o governo do estado e a Fundação Banco do Brasil. Ainda segundo o ministro, os locais servirão como espaço de descanso digno, um ponto para parada, para eles poderem se alimentar, usar o banheiro, o celular, que é o instrumento de trabalho dos entregadores e motores de aplicativo que precisam carregar, inclusive, esses seus itens essenciais de trabalho. Boulos detalhou o funcionamento do Move Brasil e disse que vai injetar 30 bilhões em linhas de créditos para taxistas, motoristas de aplicativo e cooperativas, e para que eles possam comprar veículos zero quilômetros com juros subsidiados. A medida ataca a dependência de motoristas por empresas de locação, que torna com que a vida, o trabalho, seja por sobrevivência, já que muitas vezes esses motoristas, infelizmente, dentre os diversos problemas que a categoria possui, ainda precisa ser amparado, mas entre esses diversos problemas, um é esse: tem que viver para pagar as locadoras de veículos. Iniciativa importante, a gente vai acompanhar, claro, a execução. É uma categoria que depende muito ainda de um planejamento, uma categoria que ganhou força diante da pandemia e que até hoje não conta com a legislação que de fato cuide, ampare esse grupo. Vamos ouvir também o ministro Guilherme Boulos, ele que é secretário-geral da presidência, comentando sobre o fim da escala 6x1 que foi aprovado na Câmara dos Deputados.
Essa semana no Brasil vai ser lembrado por décadas. Desde a Constituição de 88, o nosso país não reduzia a jornada de trabalho. Desde a Constituição de 88, faz 40 anos que a jornada de trabalho era a mesma. A partir de uma pauta, de um grito que veio da sociedade, o presidente Lula, abraçando essa pauta, mandou projeto de lei com urgência, o governo comprou a briga, né, para defender os trabalhadores. Nós conseguimos aprovar na Câmara o fim da escala 6x1, com pelo menos 2 dias de descanso, reduzir agora já para 42 horas semanais e ano que vem para 40. Né? Foi uma enorme vitória da classe trabalhadora brasileira e só poderia acontecer num governo que tem sensibilidade com o povo como é o do Lula. Agora, eu acredito firmemente que o Senado vai cumprir o papel dele, né? Essa é uma demanda da sociedade, está acima de você, de disputas políticas partidárias.
Essa tramitação do Senado ainda vai gerar bastantes capítulos na política, hein? O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, está encampando uma proposta do fim da escala 6x1 que diverge da aprovada na Câmara e que flexibiliza alguns pontos. A gente vai conversar sobre isso com o secretário de Trabalho, Emprego e Renda. No segundo bloco, Augusto Vasconcelos é o nosso entrevistado de hoje. Mas vamos seguir, porque o prefeito de Salvador também esteve em pauta, esteve na rua nesta sexta-feira e comentou, inclusive, a investigação que pairou, pelo menos, essa semana, a Prefeitura de Salvador. Ele comentou sobre a polêmica envolvendo a ex-vereadora Laucrete, que foi exonerada de cargo na prefeitura após ser alvo de uma operação policial. Questionado sobre o afastamento, Bruno afirmou que a ideia era evitar a interferência nas investigações. Ele disse que, para evitar qualquer interferência, decidiu exonerar, de acordo com a orientação do Ministério Público, mas que o devido processo legal e ao contraditório deve sim ser respeitado. Leocrete está sendo investigado na Operação Sponsor, que apura crimes de peculato, fraude em licitações e desvio de dinheiro público que deveriam ser entregues a entidades carnavalescas e também para organizadores das paradas LGBTQIAPN+, na capital baiana. Muito grave o que está acontecendo na nossa prefeitura e que sim, precisa ser investigado. A fala do prefeito Bruno Reis foi feita nesta manhã em uma ação e que contou também com a presença do secretário de Educação, Thiago Dantas. Ele prometeu que até o final do ano, uma das principais pautas dos vereadores será cumprida. Uma das principais pautas dos professores, perdão. No ano passado, chegou a ter greve, Os professores paralisaram pedindo aumento salarial e também pedindo um ar-condicionado nas escolas. Vamos acompanhar o que Thiago Dantas prometeu à categoria.
O prefeito Bruno Reis faz hoje a entrega da 45ª escola, escola de número 45. Aqui, esse equipamento passou por uma completa reconstrução. Me lembro bem aqui da ordem de serviço. Ele iniciou aqui a demolição da estrutura antiga. E hoje a gente volta aqui, nos deparamos com esse equipamento maravilhoso. Acho que as imagens aí vão mostrar, se vocês tiverem o antes ou depois para comparar. Uma verdadeira transformação aqui na região de Alto do Couto. A escola passou por uma significativa ampliação antes. Ela atendia 140 alunos, agora vai poder atender até 480 alunos, crescimento de mais de 200%. Destaque aqui para o crescimento das ofertas na educação infantil, a demanda aqui da comunidade, também o ensino fundamental 1, uma escola completamente climatizada, 19 salas de aula climatizadas, seguimos forte nessa agenda de climatização das escolas. A meta é concluir esse ano ainda 100% das escolas climatizadas. Então é motivo de muita alegria. 45 escolas nesse curto espaço de tempo, escolas desse porte é um desafio imenso, mas o compromisso da gestão municipal, o compromisso do prefeito Bruno Reis com a educação pública, nos faz cada vez mais priorizar essa agenda de investimento, de valorização do educador, e a gente está aqui hoje para fazer essa inauguração e comemorar.
E assim a gente foi deixar de... A gente vai cobrar, né? Porque há anos a gente escuta, inclusive, da promessa de todos os ônibus estarem climatizados e até hoje não acontece. Claro que é um desafio muito grande, a gente sabe. É um sistema rodoviário que está em colapso, a gente debate muito sobre isso, mas sempre pedindo melhorias, sempre falando da necessidade da gente debater esse sistema rodoviário e procurar caminhos, porque não é possível a gente só sentar e chorar, aceitar que está em colapso. Da mesma forma que o nosso sistema educacional precisa de atenção, e é mais uma promessa, claro, até o final do ano. A gente vai acompanhar, porque é questão mínima, né? A gente fala de Salvador, a gente fala de muito calor, não é só um luxo. E é um pleito já antigo da categoria também. Prefeitura de Salvador, essa fala foi feita durante a inauguração da Escola Municipal Álvaro Vasconcelos da Rocha, em Alto de Couto. Ela foi totalmente reconstruída com investimento superior a 17 milhões de reais. A escola passa agora a ter uma capacidade para atender 480 alunos no período integral, após ampliação do número de vagas em mais de 200%. Inclusive, uma outra ação importante que acontece neste sábado, que após a primeira edição marcada por grande participação popular, mais de 1.500 atendimentos realizados, o projeto Viver Salvador chega agora no bairro de Sussuarana, com o lema Vamos Proteger com Nosso Olhar. Iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a ação será realizada entre 8 da manhã e 1 da tarde, na Casa do Caminho, reunindo serviço de cidadania, saúde, assistência social, orientação jurídica, empregabilidade, cultura, lazer e bem-estar. Então, para você que busca um serviço neste sábado, uma opção é ir em Sussuarana. Vamos agora, minha gente, ouvir o que mais que o prefeito Bruno Reis comentou também. Ele esteve presente nessa pauta que eu te comentei e comentou sobre a operação que está sendo realizada nos Estados Unidos. Na verdade, a operação que está sendo realizada em termos diplomáticos, né? Porque o Flávio Bolsonaro, atual senador e pré-candidato à presidência da República, foi para os Estados Unidos, se reuniu com o secretário de governo dos Estados Unidos, Marco Rubio, e depois, um dia depois, o gabinete dos Estados Unidos decidiu classificar como organização terrorista aqueles grupos de organizações criminosas aqui do Brasil. As facções criminosas, em especial, PCC, Comando Vermelho, a gente tanto noticia, infelizmente, né, o terror, de fato, que eles fazem nas nossas cidades, mas é um debate que vai muito além da nomenclatura, vai também para questões diplomática e de efetividade neste combate. O prefeito Bruno Reis se posicionou sobre esse tema, vamos ouvir.
Só a favor
favor de qualquer medida, seja interna, seja externa, seja dessa ou daquela visão política e ideológica, qualquer medida que venha inibir, que venha enfrentar, que venha coibir o narcotráfico no Brasil e no mundo, nós temos que ser a favor, né, gente? Então, vamos deixar a política de lado e apoiar, independente de onde venha. O objetivo é todos se unirem para enfrentar o narcotráfico.
Enfrentar o narcotráfico, muito importante a gente debater esse tema, é algo que o nosso É Notícia sempre faz, inclusive. Na última semana, nós conversamos com o professor Luiz Requião, ele que é advogado criminalista, e nos explicou o que é que muda com essa denominação. Vamos ouvi-lo. Queria saber da sua, do seu entendimento sobre esse caso. Você acha que isso pode favorecer ou não? O que é que isso muda na prática, essa denominação e configuração de uma facção criminosa como um grupo terrorista?
Isso é uma pergunta maravilhosa, assim, é muito bom esse tipo de pergunta, porque a gente consegue esclarecer. O problema não é um problema só de terminologia, isso é muitas vezes uma maneira de eu ter um país estrangeiro realizando atividades dentro de um outro país, tá? Então, a mudança tecnicamente de uma nomenclatura de um grupo uma facção criminosa para um grupo terrorista permitiria, de acordo com as leis internacionais, que os Estados Unidos, uma vez estando configurado que aquele grupo é um grupo terrorista, poderia fazer intervenções no estado ao qual aquele grupo terrorista se encontra. E aí é um grande problema. Qual é o grande problema? Porque aí eu tenho uma discussão sobre soberania, né? A pergunta é, será que o Brasil conseguiria fazer uma incursão nos Estados Unidos e realizar a prisão de pessoas que lá estão? É óbvio que isso é muito mais complexo. Então, aqui acaba nessa terminologia que parece bobagem, mas ela é extremamente importante, acaba fazendo com que a lei do mais forte prevaleça, num contexto da soberania. Então, será, por exemplo, o Brasil tem algumas pessoas que se encontram nos Estados Unidos, que existem mandados de prisão que estão expedidos pelo governo brasileiro, mas isso não faz o governo brasileiro chegar com a Polícia Federal e ir lá nos Estados Unidos e prender essas pessoas. Né? Ele não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso? Porque eu tenho aí uma questão de soberania. Então, mudar essa terminologia permitiria aos americanos, por uma questão de leis internacionais, a fazer atividades, né, dentro do território nacional. Por isso que o governo brasileiro é contra isso, porque obviamente ele está ali na busca de tentar preservar a sua soberania, o que é claro que qualquer governo tem que fazer. Isso não muda, e aí isso não muda o combate, porque ser terrorismo ou ser uma organização criminosa não vai mudar a forma do combate, nacionalmente falando. Tanto é que o que o governo brasileiro busca, junto com os Estados Unidos, nesse ponto, é exatamente uma cooperação, um apoio, uma cooperação. Cooperação não há problema, porque aí, veja, muitas vezes esses grupos, essas organizações criminosas possuem dinheiros espalhados pelo mundo inteiro. E aí, como eu falei, eu preciso de uma cooperação para que eu possa rastrear esse dinheiro, para que eu possa fazer bloqueios, para que eu possa fazer buscas dessas pessoas, acionando, por exemplo, a Interpol. Né? Então é muito comum você ver algumas pessoas que estão em mandados de prisão no Brasil, o ministro do Supremo chega lá e colocar a pessoa no rol do Interpol. Significa o quê? Significa dizer que aquela pessoa, quando a Interpol achar que, entre aspas, é uma polícia como se fosse internacional, pudesse realizar aquela captura. Né? Então, quando eu faço essa cooperação, eu consigo fazer o combate, eu consigo fazer esse apoio sem violar a soberania de país algum. Então, essa mudança da terminologia, que parece bobagem, ela é muito significativa, porque ela autorizaria ou abriria brecha para uma possível invasão de tropas americanas ou de soldados americanos ou de incursões americanas dentro do Estado Nacional, dentro do Estado Brasileiro. E, obviamente, isso violaria de maneira clara a nossa soberania nacional.
Perfeito, doutor. Entrevista. Você ouviu aí o professor Luiz Requião, ele que é advogado criminalista e especialista em segurança pública, comentando também, o prefeito Bruno Reis se posicionou a favor, professor advogado criminalista se posicionando contra, um assunto que tem gerado muitos debates, e claro que a gente vai continuar atualizando por aqui, viu? O governo federal também se posicionou, viu? Foi agora há pouco. Ele lançou a nota oficial do governo do Brasil sobre este tema. Segundo o governo, o combate à soberania estaria... Segundo o governo brasileiro, a medida dos Estados Unidos coloca a soberania em xeque. Deixa eu ler aqui um trecho. O Brasil é a nação soberana que tem travado combate permanente contra o primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho, além das demais facções e milícias que praticam o terrorismo nos territórios em que vivem milhões de famílias. Enfrentar essas organizações criminosas com firmeza é e continuará sendo prioridade do Estado brasileiro. O terror causado por essas organizações em comunidades busca obter lucro através do crime. E continua. É deplorável que, mais uma vez, integrantes da família Bolsonaro viajem aos Estados Unidos para defender uma intervenção estrangeira no Brasil, como já fazem no tarifaço, que causou tantos danos ao nosso país. Aprovamos recentemente uma lei de combate às facções e milícias, com penas que chegam a até 80 anos de prisão. O crime organizado não respeita a fronteira. Seu combate, sim, exige ação conjunta. Qualquer colaboração internacional para o combate às facções será bem-vinda. Mas medidas unilaterais, não negociadas, podem enfraquecer ao combate aos criminosos, gerar ações que coloquem em risco a vida de pessoas que nada têm a ver com o crime. Em resumo, segunda nota, trata-se de um possível retrocesso no combate ao crime, risco à vida das pessoas e prejuízos econômicos ao país. A nota conclui: a soberania nacional é inegociável. Quem define como o crime é classificado e combatível dentro do Brasil são os brasileiros, com as instituições, leis e suas forças de segurança, governo do Brasil. Essa foi a nota emitida agora há pouco, viu, pelo governo do Brasil diante desse debate. O secretário Marcelo Werner também se posicionou contra o secretário de Segurança Pública aqui da Bahia, ele que recebeu a comenda 2 de julho, inclusive na Assembleia Legislativa da manhã, durante essa sexta-feira, e se posicionou contra essa denominação. O secretário Marcelo Werner recebeu a maior honraria da nossa casa legislativa. Olha, uma outra informação para esse sabadão, já comentei do serviço realizado em Sussuarana, mas uma outra possibilidade para você nesse sabadão: a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará toda a sua estrutura de vacinação neste sábado, numa mobilização para ampliar o acesso à imunização contra a gripe e incentivar a adesão dos públicos prioritários no combate à influenza. Com isso, mais de 90 postos estarão abertos em Salvador das 8 às 4 da tarde, em diferentes regiões da cidade. A mobilização acontece num período de maior circulação de vírus respiratório em todo o país. Então, claro, você que não se vacinou, procure este posto de atendimento. O fortalecimento dos espaços culturais e o incentivo à produção artística segue entre as prioridades aqui em Salvador também, segundo a Prefeitura. O Teatro Trapiche Barnabé, no Comércio, foi beneficiado com apoio financeiro de R$400 mil por meio da Lei de Incentivo ao Viva Cultura Salvador, iniciativa da Fundação Gregório de Matos. O investimento é destinado especificamente à estruturação e manutenção do espaço teatral que está sendo no Teatro Trapiche Barnabé sendo construído, minha gente. Então, a partir do próximo dia 5 de junho, o espaço também cedia um novo projeto voltado a temporadas e residências artísticas no centro histórico de nossa cidade. Inclusive, com o retorno da atração teatral que fez grande sucesso em todo o país, o retorno de Tortarada aqui em Salvador vai ser lá, no espaço Trapiche Barnabé. Vamos para um rápido intervalo, minha gente. Já já estamos de volta com nossa notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior. Como equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Então, quando eu cheguei aqui no CETIT, eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então, foi algo novo e eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandra mudou com a nova escola em tempo integral do governo da Bahia em Tucano. E na Bahia, já são mais de 700 escolas em tempo integral, criando novas oportunidades e melhorando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1500.
Beauty queen of only 18. Trouble with herself. He was always
Você está ouvindo É Notícia.
5 horas e 38 minutos. Já estamos no intervalo, ao som de Maroon 5. Pois é, eles vão estar aqui em Salvador. A gente entrou no ritmo, com o ingresso já vendendo, mas para aquela categoria, né? É do a ampla venda a partir do dia 1º de junho. Mas os ingressos estão vendendo apenas para aqueles que são clientes específicos de um banco, que eu vou trazer informação aqui para vocês já já. Segunda vez, viu, que a banda norte-americana estará aqui em Salvador. Santander Select Private começou a venda nessa sexta. Vamos seguir com mais informações, porque o que não falta é notícia hoje, viu? Deixa eu contar para vocês, Flipelô já tá rolando. Não a festa literária, mas os anúncios de quem estará nesta grande atração da nossa literatura, nosso centro histórico. É uma festa linda. Entre os dias 5 e 9 de agosto, no Centro Histórico de Salvador, a literatura tomará palco do nosso Pelourinho. A programação é totalmente gratuita. Entre os nomes divulgados nessa primeira vez estão Carla Madeira, Ana Maria Gonçalves, com um livro maravilhoso também, além de Aline Bey e Bárbara Carini, também influenciadora, com inúmeros livros vendidos. Olha que início, viu? A edição de 2026 marca os 10 anos da Flipelô e também integra as comemorações dos 40 anos da Fundação Casa de Jorge Amado, referência nacional na preservação e difusão da literatura e da cultura brasileira. Neste ano, a homenagem será para a poeta baiana Miriam Fraga. Dirigiu a Fundação Casa de Jorge Amado entre 1986 e 2016. A celebração também fará referência ao ilustre Calazans Neto, parceiro artístico e amigo da escritora. Esperamos mais nomes, estamos ansiosos por eles, viu? Os hospitais universitários federais da Bahia realizam neste sábado um grande mutirão de saúde, com mais de 4.700 atendimentos voltados para a população idosa em Salvador. A ação acontece na maternidade Climério de Oliveira e no Hospital Universitário Professor Edgar Santos, dentro do Dia E, Brasil em Ação. O mutirão dos hospitais da Bahia faz parte de uma mobilização nacional promovida pela rede HU Brasil, vinculado ao Ministério da Educação, que prevê mais de 42 mil atendimentos em 45 hospitais universitários. Aqui na UFSUFBA serão realizados 2.600 atendimentos entre consultas médicas, exames laboratoriais, exames de imagem, cirurgias preventivas agendadas. O hospital também fará a aplicação de 900 doses da vacina contra influenza e Covid-19 para a população idosa. E as senhas começam a ser distribuídas às 7 da manhã na recepção. São João chegando, mas a prefeitura de Uaá, tão tradicional cidade aqui do nosso norte da Bahia, anunciou o cancelamento dos festejos de 2026. O comunicado foi feito pelo próprio prefeito Marcos Lobo do Avante na noite desta quinta-feira, através de uma publicação nas redes sociais. Segundo o gestor, a decisão foi motivada pelos impactos financeiros diante da recente epidemia de dengue, minha gente, e pela queda de arrecadação municipal. É dolorosa essa decisão, mas feita com os estudos, com a devida coerência, precisa sim ser tomada. A dengue segue sendo um dos causadores de epidemias, de graves doenças, de graves quadros da doença. E que bom que a vacina vem caminhando. Mas até lá, a gente precisa estar atento. E o final de semana chegando, sábado, a previsão é de céu nublado, concorrência de fortes chuvas a moderadas, acompanhadas de rajadas de vento intenso. A qualquer hora do dia pode ter essa nossa chuva acontecendo. Só aqui em Salvador, viu? Já no domingo, a previsão segue semelhante, com céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas moderadas a fortes, acompanhadas por rajadas de ventos intensas a qualquer hora do dia, devido à continuidade da frente fria. De acordo com o Instituto INEMA, no litoral e no leste da Bahia, a previsão aponta para a continuidade da instabilidade atmosférica nos próximos dias. Ainda de acordo com o monitoramento do INEMA, os maiores acumulados de chuva foram registrados às 9 da manhã da quinta-feira até às 9 da manhã da sexta-feira e ocorreram em Simões Filho, Venceslau Guimarães, em Lauro de Freitas, com quase 7 milímetros de chuva, além de Cachoeira e Salvador, fazendo um apanhado das últimas 24 horas na Bahia. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia realizará no próximo dia 31 de maio a inauguração oficial do Caminho de Antônio, um momento especial, né? Nova rota de peregrinação religiosa é inspirada nas grandes trilhas espirituais do mundo. A iniciativa propõe aos fiéis uma experiência de fé, oração e encontro no coração da capital baiana. Ao longo do trajeto, os peregrinos passarão por 7 igrejas históricas: a Igreja de Santo Antônio, a Igreja de Nossa Senhora da Vitória, Igreja de São Pedro e o destino final, dentre outras. Mas o destino final, claro, será o Santuário de Santo Antônio do Carmo. O Caminho de Antônio nasce de uma proposta de renovação espiritual, além do turismo religioso e a devoção a Antônio aqui na capital baiana. Então, no próximo dia 31 de maio, é a inauguração deste importante caminho. Vamos ouvir agora nosso colunista, Robson Cobain, com as novidades do mundo da música e do entretenimento. Robson, do Música e Mais, seja bem-vindo.
Olá, João Tran, olá, ouvintes da Rádio Excelso. Eu sou Robson Cobain, do Música e Mais, e que saudade que eu tava de dividir a sexta-feira com vocês. Para começar, vamos falar de Banda Eva? Isso mesmo. Olha só, o cantor Felipe Pezzoni anunciou ontem que deixa a banda após o Carnaval de 2027. Ele cumpre a agenda normal até a Folia Momesca e depois vai se dedicar à carreira solo. Até o momento não foi divulgado quem vai ocupar o cargo de vocalista da banda. Uma outra notícia que vem movimentando Salvador desde ontem é que a banda Maroon 5 vai voltar a se apresentar na cidade, após 10 anos do seu primeiro show. A apresentação está marcada para o dia 10 de setembro na Arena Fonte Nova. Os ingressos começam a ser vendidos na próxima semana através da plataforma Ticketmaster. Falando em shows na capital baiana, a cantora Anitta traz a turnê Equilibrium para a capital baiana no mês de agosto. O show acontece no dia 29 de agosto no Centro de Convenções. Além de Salvador, o show passa por Porto Alegre, São Paulo, Fortaleza e Niterói. Em São Paulo, os ingressos já se encerraram e a cantora abriu uma data extra. Para finalizar, o cantor Beze, novo nome da música baiana que mistura pop e rock, acabou de lançar seu primeiro single Ghost the Ghost. O trabalho é lançado pela One RPM. E é isso aí, para mais informações sobre o mundo da música e entretenimento, basta acessar musicaemais.com.br e nos seguir no Instagram, @musicaemais e @RobsonCobain. Um ótimo final de semana para todos e até a próxima.
É isso aí, nosso Robson Cobain, que bom ter essa companhia de volta aqui no nosso É Notícia, com as novidades do mundo da música. Combinando na sexta-feira, sempre bom receber a participação dele, minha gente. Vamos seguir? Ainda em ritmo de São João, a Feira de São João está de volta à Central de Abastecimento de Salvador, a CEASA, e segue até 30 de junho, no entorno do antigo frigorífico. O espaço reúne produtos tradicionais dos festejos juninos e reforça o abastecimento durante o período. Agora vamos para a nossa entrevista dessa sexta-feira. Estamos com o secretário de Trabalho aqui de Salvador, Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, secretário Augusto Vasconcelos. Seja muito bem-vindo, alegria ter você aqui.
Olá, João. Boa tarde aí para todo mundo que está nos acompanhando. Prazer falar com vocês.
Prazer é todo meu poder restabelecer esse contato com o senhor, ainda mais para falar do fim da escala 6x1, assunto que tomou conta do nosso país, claro, dos trabalhadores, uma mobilização que veio das redes sociais, que foi aprovada agora na Câmara dos Deputados. Secretário, qual a leitura que o senhor faz deste marco que vem sendo entoado, inclusive, pela bancada do governo do presidente Lula?
Foi uma grande vitória. Eu entendo que foi a maior vitória da classe trabalhadora das últimas 4 décadas, desde a instituição da Constituição de 1988, que a gente vem lutando pela redução da jornada de trabalho sem redução salarial. Na época, o movimento sindical conquistou a redução de 48 para 44 horas, E agora, essa semana, tivemos uma votação super importante, onde nós alcançamos uma ampla maioria para garantir a aprovação na Câmara. O projeto vai agora para o Senado, mas a gente está muito confiante de que vamos conseguir aprovar. Isso tudo é um resultado da mobilização das redes sociais, mobilização também nas ruas. Aconteceram protestos no Brasil inteiro nesse último domingo. O movimento sindical foi para dentro do Congresso Nacional conversar com cada parlamentar, mas também é o resultado da força do presidente Lula, que teve a coragem de pautar esse tema que estava interditado há muitos anos e que, graças a essa presença importante aí também do presidente Lula nas negociações, conseguiu destravar a votação. Vocês lembram que a gente está lutando pelo fim da escala 6x1? Antigamente a gente chamava de outro nome, né? Chamava de luta pela redução da jornada de trabalho. E é evidente que quando ganhou essa nomenclatura aí, instituída pela deputada Érica Hilton, ganhou uma relevância maior e uma divulgação maior nas redes sociais, o movimento Vida Além do Trabalho, as centrais sindicais, e tudo isso consolidou uma pressão popular tamanha que até parlamentares que sempre foram contra essa redução da jornada acabaram se posicionando a favor diante do constrangimento em relação ao clamor da sociedade. Eu entendo que a aprovação dessa medida ela é fundamental. Primeiro, para a proteção da saúde física e mental. Ninguém aguenta trabalhar 6 dias na semana e folgar apenas um. Isso desestrutura as famílias brasileiras. Então é fundamental garantir o direito ao descanso, assegurar o direito ao lazer, à prática do esporte, ao convívio familiar, cuidado com a saúde. Então é fundamental garantir essa aprovação. A tecnologia possibilita que nós tenhamos um aumento da produtividade. Então hoje as pessoas, com o mesmo tempo de trabalho de 40 anos, conseguem produzir, em alguns setores, até 5 vezes mais. Eu posso lhe dar o exemplo do setor da qual eu trabalho, que é o setor bancário. Um bancário hoje, por exemplo, ele consegue produzir, gerar lucro para uma empresa 5 vezes mais do que o bancário dos anos 80. Então não se justifica você manter a mesma jornada de trabalho, porque na prática isso significa que apenas um conjunto muito pequeno de empresas acabam se beneficiando dos avanços científicos e tecnológicos, que precisam chegar para toda a sociedade. Então essa aprovação foi um passo importante, ainda tem a batalha dentro do Senado, mas eu acredito que nós vamos vencer também no Senado. Mas é bom registrar a importância que teve a aprovação nessa semana, representando realmente um marco histórico na luta da classe trabalhadora por condições mais dignas e para garantia também do direito ao descanso.
Pois é, secretário, você comentou da batalha no Senado e realmente não parece ter vida tão fácil por lá. O presidente do Senado, inclusive Davi Alcolumbre, está entoando uma proposta diferente. É o fim da escala 6x1? É, mas ele colocou ali, junto com a oposição, uma proposta que rivaliza com flexibilização em alguns pontos bem sensíveis, inclusive, de negociação entre o empregado e o empregador. Como é que o senhor percebe também esses próximos passos da proposta que foi aprovada na Câmara, mas que enfrenta resistência lá pelo próprio presidente do Senado?
Veja, eu acredito que a pressão popular é o que fará conquistarmos essa vitória também no Senado. Qualquer alteração do texto oriundo da Câmara, se o Senado alterar, vai ter que voltar para a Câmara. Então, a população vai perceber que pode existir um certo jogo de empurra para evitar a votação dessa matéria antes da eleição. E eu acho que os senadores que ficarem contrários ao fim da escala 6x1, nos termos do que foi aprovado na Câmara dos Deputados, pode ficar mal com o seu eleitorado nos estados. Então, eu acredito que isso aí vai contar. Apesar de essa movimentação inicial de tentar alterar a redação que foi aprovada na Câmara dos Deputados, eu, sinceramente, não acredito que isso vai prosperar, porque a pressão vai ser muito grande, há uma expectativa da sociedade e que, se perceber qualquer tipo de manobra parlamentar para evitar o encaminhamento mais acelerado da votação, eu tenho certeza que isso aí vai ter repercussão nas urnas. Então eu avalio que realmente a maioria dos senadores vão ter assim uma compreensão da importância de aprovar logo a matéria. De qualquer modo, é natural, o parlamento tem o direito, né, de poder propor, de alterar, de sugerir. Eu mesmo estarei em Brasília agora em meados de junho, vou participar de agendas representando o Fórum Nacional de Secretários do Trabalho. A gente também avalia com muita expectativa a aprovação dessa matéria. O Estado da Bahia, por exemplo, nós temos aí cerca de 600 mil trabalhadores com carteira assinada que ainda estão sob o regime do 6x1. Então, seriam 600 mil pessoas diretamente beneficiadas com a redução da jornada sem redução de salários. Sem contar que haverá um incremento econômico em setores como turismo, cultura, economia criativa e serviços, onde a Bahia é muito forte. Então, a Bahia tem como se beneficiar da redução, inclusive gerando mais empregos, porque à medida que você aumenta o tempo de folga, você possibilita que mais pessoas consumam entretenimento, consumam cultura, esporte, lazer, que também tem um ecossistema econômico dinâmico. Então, você passear com seu filho, você ir com sua família para qualquer lugar, você tem investimentos ali. Então, quanto mais tempo você tem também disponível para o lazer, você também tem mais investimentos em outras áreas da economia que se beneficiam também. Então, no final das contas, a sociedade como um todo, ela acaba se beneficiando com a redução da jornada sem redução de salários. Então, eu acredito que o Senado vai aprovar também. Eu tenho visto eu tenho acompanhado essa movimentação. É evidente que muita coisa vai ter que ser discutida, negociada. Né? O setor de grandes grupos econômicos tem interesse de não aprovar a matéria. É verdade isso. Existe um lobby para evitar que a matéria seja aprovada. Mas veja que nenhum parlamentar, até agora, está dizendo, quer dizer, exceto aqueles mais da extrema direita, né, que já se posicionaram contrários dentro da Câmara e também vão se posicionar no Senado, mas a maioria dos parlamentares vão ter, assim, uma compreensão da importância de aprovar a matéria, e eu não acredito que eles ficarão nessa tentativa de protelar a votação, porque isso pode ter consequência também no resultado eleitoral.
Secretário, muito obrigado, viu, pelas atualizações, pelas suas ponderações. Eu espero, inclusive,